Agora, aqui no primeiro item, a gente conversa com Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente, toda segunda-feira participando aqui com a gente nesse quadro sobre economia, destrinchando os assuntos que tem a ver com esse tema, explicando para a gente de uma forma mais simples aí as coisas que acontecem no mundo da economia. Boa tarde, Alexandre. Obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado. Nós que agradecemos.
Alexandre, a gente não tem como não falar dos impactos aí que vieram durante os últimos dias da situação do coronavírus, que se alastra pelo mundo e tem impacto nas bolsas de valores das mais importantes do planeta e tem impacto também na vida econômica dos países. Isso também atinge o Brasil de certa forma. A gente teve aí nos últimos dias uma alta do dólar que chegou a pontos que há muito tempo não chegava. A gente também tem umas expectativas aí de crescimento baixo do PIB. Como que a gente pode destrinchar um pouco disso para quem está ouvindo?
Bom, ainda tem muita incerteza em relação à extensão dos impactos dessa epidemia sobre o funcionamento das economias. Ela trouxe muita incerteza e essa incerteza tem se refletido, como você mencionou, em volatilidade nos preços dos ativos. O dólar, a taxa de câmbio, real dólar, né, que já vinha numa trajetória de depreciação, assumiu essa depreciação assumiu uma intensidade um pouco mais acentuada a partir de janeiro. As bolsas, falando da bolsa brasileira, teve fortes quedas na semana passada. Isso tem acontecido com as bolsas de diversos países. Houve também algum movimento nas curvas de juros futuros. Enfim, o impacto sobre preços dos ativos é de trazer maior volatilidade, porque justamente não se sabe a extensão dessa epidemia sobre a atividade econômica. É fato que essa epidemia traz dois choques para a economia: um choque de oferta e um choque de demanda. O choque de oferta se traduz em desarticulação de cadeias de produção. Então, a gente tem visto nos últimos dias notícias referentes à China, nas quais a produção de determinados produtos eletrônicos, por exemplo, vai ser menor. A Apple mesmo divulgou que a receita dela no primeiro trimestre vai ser menor por causa da produção dos celulares lá. Enfim, num contexto em que as cadeias de produção estão mais integradas no mundo, então o que acontece lá na China e depois se espalha para outros países afeta a produção de bens e serviços. Do lado da demanda, esse componente de incerteza afeta consumo e investimento, na medida em que interfere no horizonte de planejamento de consumidores e empresários. Então, no Brasil isso não é diferente. No caso, como a economia brasileira é muito dependente da China, principalmente na questão de exportações de commodities, então a gente tende a sentir os efeitos por meio de uma redução nos preços de commodities, especialmente commodities metálicas. Importante mencionar que o Brasil é um importante exportador de minério de ferro para a China. Então, as commodities metálicas, com esse impacto sobre a produção industrial chinesa, tendem a sofrer um pouco mais do que as commodities agrícolas, por exemplo. Então, os preços das commodities tendem a cair, isso afeta a economia brasileira por esse canal. O outro canal seria também uma restrição na produção de bens e serviços. Componentes podem faltar, por exemplo, para alguns segmentos da indústria brasileira. Então, a produção industrial nossa, que já não vinha tão bem assim nos últimos meses, pode sofrer aí um impacto um pouco mais forte.
A gente está conversando com o Alexandre Seixas, que é da IFE, aqui do Senado, sobre o cenário econômico. principalmente sobre o impacto aí do coronavírus nas economias do mundo e principalmente aqui no Brasil. Alexandre, todo esse contexto e esse cenário vão repercutir também nas expectativas de crescimento do PIB brasileiro. O governo já deve estar se organizando para divulgar essas novas expectativas. Eu imagino que isso também tem um impacto grande na recuperação do mercado de trabalho. Enfim, como a IFE, através dos relatórios de pesquisa, tem o relatório de acompanhamento fiscal, que é divulgado todo mês, nesse mês de fevereiro, você já tem isso para falar para a gente, alguns números em relação a essa expectativa?
Como você mencionou, as projeções de crescimento no mundo estão sendo revisadas para baixo, o crescimento em 2020. No Brasil não é diferente. A gente nota pela pesquisa Focus do Banco Central, já foi iniciado um processo de revisão para baixo da projeção do PIB em 2020. A título de ilustração, há 4 semanas, a mediana dessas expectativas de mercado previa uma alta de 2,30% para o PIB brasileiro em 2020. Na última pesquisa, que é referente a 28 de fevereiro, a última sexta-feira, portanto, essas expectativas já caíram para 2,17%. E tudo indica que, nas próximas semanas, essa revisão de projeções vai continuar. Acho que é importante mencionar também que a economia mundial já vinha desacelerando no, nos últimos meses, ao longo, principalmente do segundo semestre do ano passado. O coronavírus, a ocorrência, né, dessa epidemia ocorreu nesse contexto, então, de uma desaceleração da atividade econômica. No caso do Brasil, a gente vinha recuperando um pouco, acelerando um pouco a atividade no, nos últimos meses do ano passado. Influenciado também por estímulos que o governo deu por meio de liberação de saques de recursos do FGTS. Então, agora, a gente tem esse cenário externo um pouco mais adverso, né? No caso do mercado de trabalho, as condições vinham melhorando, continuam melhorando, né? Em janeiro, por exemplo, a pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, mostrou uma redução forte até do desemprego. Quando a gente compara janeiro de 2020 com janeiro de 2019, uma queda de 0,8 ponto percentual da taxa. E essa melhora que vinha ocorrendo no mercado de trabalho, apesar de ser uma melhora gradual, né, porque o desemprego persiste em níveis muito elevados e com um aumento ainda de informalidade. Posições associadas à informalidade são as que registram maior crescimento no emprego, como os trabalhadores sem carteira e os conta própria. Agora, a gente nota, né, nas pesquisas, principalmente a partir de novembro, dezembro, janeiro, alguma recuperação no emprego com carteira assinada. Então, agora, com esse processo de revisão para baixo das expectativas do PIB, a gente pode ter algum efeito aí sobre essa melhora do mercado de trabalho, talvez. Então, o desemprego, que começou a cair com um pouco mais de força nos últimos meses do ano passado, pode interromper essa queda. Então, a gente precisa monitorar isso, né, avaliar. No caso do cenário da IFE, nós ainda não revisamos a nossa projeção de crescimento para este ano. Nós continuamos com uma alta do PIB de 2,2%. Mas eu diria que na nossa próxima revisão, que vai ocorrer em maio, já deve trazer um número um pouco mais baixo, talvez com 2% como um teto para o crescimento da economia neste ano. Mas ainda, como eu falei, tem muita incerteza sobre em relação à extensão desses impactos, né? Se esses efeitos vão se limitar só ao primeiro trimestre do ano, ou se esses efeitos vão se espalhar para os outros meses do ano. Então, ainda tem muita incerteza no cenário, e a gente precisa monitorar.
Tá certo. Alexandre Seixas de Andrade, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, fazendo comentário aí a respeito das análises da instituição fiscal independente sobre o cenário econômico, o impacto aí do coronavírus nos mercados mundiais. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima participação aqui no primeiro item. Boa tarde e um grande abraço.
Nós que agradecemos, Pedro. Boa tarde a você, aos ouvintes, e boa semana a todos.